Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é terça-feira, 31 de outubro de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara dará apoio ao novo PAC e a outros programas. De geração de emprego. Regulamentação de lei que aumentou margem de empréstimo consignado para servidores públicos deve sair até a próxima semana. Debatedores defendem diploma de jornalismo como remédio contra notícias falsas. Nova lei cria novembrinho azul para orientar meninos de até 15 anos sobre doenças da vida adulta. Repórter Paula Moraes tem os detalhes.
Neste novembro será celebrado o Novembrinho Azul, programa destinado a alertar meninos de até 15 anos sobre os cuidados com a saúde na vida adulta. Isso porque uma lei nesse sentido foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entre os objetivos do Novembrinho Azul estão promover a discussão de especialistas sobre as medidas de prevenção para meninos de até 15 anos de condições que sejam fatores de risco de doença na vida adulta e realizar campanhas de conscientização. As campanhas deverão informar sobre a importância de investigar quadros de dor ou aumento de volume nos testículos e se vacinar contra o HPV, entre outras. A lei teve origem num projeto do deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás. O parlamentar cita exemplos de condições da infância que podem influenciar na vida adulta.
Alguns fatores de risco para as doenças masculinas na vida adulta pode ser que, por exemplo, quando você tem um testículo numa posição alta, ele fica naquela região ali e tem prazo para você operar uma criança até, no máximo, 1 ano e 8 meses, 2 anos. Porque senão esse testículo começa a atrofiar. E com isso o organismo forma anticorpos que vai atuar também no outro testículo. Então isso aí pode levar à infertilidade e também levar ao câncer, né, de testículo na idade adulta, que é 25% mais do que nas pessoas normais. As varicoceles também são importantes você fazer o diagnóstico, porque também podemos levar na vida adulta a esterilidade.
Também são objetivos do programa capacitar gestores do SUS e formar e capacitar continuamente recursos humanos em saúde que lidam com meninos dessa faixa etária. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
A Câmara dará apoio ao novo PAC e a outros programas federais de geração de emprego. Foi o que enfatizou o presidente da Câmara, Arthur Lira, no lançamento do novo PAC em Alagoas. O evento teve a presença de autoridades federais e estaduais, como informa o repórter Lara Raj.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que a Câmara dará apoio a qualquer movimento de criação de programas como o novo PAC, a nova versão do Programa de Aceleração do Crescimento. Ele participou do lançamento do programa do governo federal em Maceió, capital alagoana, nesta segunda-feira.
Qualquer movimento de criação de programas como este, que precisam da aprovação legislativa, a Câmara dos Deputados, o ministro Rui sabe muito bem, nunca faltou ao Brasil, nem ao governo federal, especificamente nesses assuntos de geração de emprego, renda, melhoria do ambiente de negócios, crescimento da nossa economia, facilitação, principalmente, da diminuição das desigualdades regionais, sejam econômicas ou estruturantes.
Lira acrescentou que Alagoas, como todo estado pequeno, precisa de todo o apoio do governo federal e não sobrevive sem ele. O presidente da Câmara disse que o encontro de autoridades nacionais e regionais no evento representa um momento de união política para o desenvolvimento do estado. Participaram do lançamento os ministros da Casa Civil Rui Costa, dos Transportes Renan Filho, de Portos e Aeroportos Silvio Costa Filho, além do governador de Alagoas Paulo Dantas e outras autoridades. Deputado federal eleito por Alagoas, Arthur Lira se identificou como parlamentar municipalista e disse que a Câmara dos Deputados nunca faltou com os prefeitos e prefeitas do Brasil, destinando emendas do orçamento para vias, estradas, asfaltos municipais, casas populares, saneamento básico e assistência a pequenos produtores rurais. Na avaliação de Lira, o PAC é um instrumento de política pública que contribui para essa pauta. O presidente da Câmara destacou que o processo eleitoral acabou há um ano, em 30 de outubro, e a obrigação da classe política é fazer com que obras estruturantes e básicas cheguem à ponta à população de maneira republicana. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Regulamentação de lei que aumentou margem de empréstimo consignado para servidores públicos deve sair até a próxima semana. A informação foi dada durante a audiência na Câmara, como informa a repórter Silvia Munhato.
Cíntia Curado, do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, afirmou aos deputados da Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara que a regulamentação da lei, que aumentou a margem de empréstimo consignado para servidores públicos, deverá ser publicada até a semana que vem. A lei é do ano passado, mas houve um veto do Executivo que foi derrubado pelo Congresso este ano. A medida provisória que deu origem à lei fixava a margem 35%, mais 5% exclusivo para cartão de crédito consignado. O Congresso aumentou para 45%, com 5% a mais para um chamado cartão de benefícios. Centenas de servidores foram afetados porque a regulamentação ainda não saiu, ou seja, existe uma trava na margem de 40%. Os participantes da audiência afirmaram, porém, que o uso dos limites, principalmente do cartão consignado, tem deixado muitos servidores super endividados. É o que explica Pedro de Souza, diretor da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal.
Uma dívida ad eterna, impagável. Recentemente eu estava conversando com um companheiro. Eu disse: tu sabe quanto é que tu deve ter o cartão de crédito? Que todo mês sai descontado dele 300 e poucos reais, né? Então, aí ele disse: rapaz, sabe que eu nunca atentei para isso? E recentemente ele me disse: Pedro, eu fui procurar lá meu saldo devedor. Meu saldo devedor, na época eu tomei lá 2, 3 mil reais, faz muito tempo isso. Estou pagando 300 e pouco por mês também há muito tempo. E meu saldo devedor hoje é 12 mil reais.
Segundo Pedro de Souza, os servidores mais atingidos são os de mais baixa renda, que ficaram 6 anos sem reajustes salariais. Ele pediu ao governo que faça um programa desenrola de negociação de dívidas específico para os servidores públicos e limites para os juros do consignado, como os do INSS. Cíntia Curado, do Ministério da Gestão, diz que a questão dos juros está em estudo. O deputado professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, que pediu a audiência, é relator de um projeto que busca manter o limite do consignado em 45%, mas fazendo com que o servidor possa escolher se uma reserva mínima de 5% será usada para cartão de crédito ou cartão de benefícios. O deputado disse que os contratantes de cartão consignado estão em grande risco.
Quando você tem uma parcela muito restrita a 5% da remuneração para pagar o saldo devedor, é muito comum que a fatura não seja paga integralmente, o que enseja, obviamente, numa cobrança de multa sobre o valor líquido da fatura e o acréscimo cada vez maior de mais juros à parcela restante, que provavelmente também, obviamente, não será paga.
Rafael Baldi, da Febraban, diz que os servidores públicos têm 54,8% do crédito consignado, enquanto os aposentados do INSS ficam com 38,5%. Pesquisa da entidade mostra que os empréstimos consignados são usados principalmente para pagar dívidas mais caras, 31% do total. Em seguida, vem o pagamento de despesas médicas e contas mensais. Vitor Hugo Ferreira, da Senacom, do Ministério da Justiça, diz que o servidor, apesar de estar em dificuldades, não consegue renegociar o consignado, porque ele está sempre adimplente, já que o pagamento é descontado em folha. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Entidades que promovem educação recebem da Câmara Prêmio Darcy Ribeiro. A repórter Brenda Costa traz os escolhidos deste ano.
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados realizou a entrega da edição 2023 do Prêmio Darcy Ribeiro, concedido a 3 organizações que atuam na área. O presidente da Comissão de Educação, deputado Moses Rodrigues, do União do Ceará, disse que espera que esse reconhecimento seja exemplo para outros projetos.
Nós tivemos 3 agraciados que estão hoje recebendo aqui essa condecoração, que é uma medalha de mérito da Darcy Ribeiro, expedida pela Câmara Federal, para que esses projetos sejam exemplos para todo o Brasil.
O prêmio foi criado em 1998 e todos os anos destaca trabalhos focados na defesa e na promoção da educação no Brasil. A Comissão de Educação recebeu 83 indicações. Essas indicações foram analisadas pelos próprios membros da comissão, que após votações realizadas pelos deputados, chegaram a 3 finalistas. Este ano recebeu o prêmio o Centro de Apoio Especializado à Educação Profissional do Rio de Janeiro pelo projeto Favo de Mel, que trabalha com a capacitação e a inserção de pessoas com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista no mercado de trabalho. O projeto vem sendo feito há 27 anos. Também foi premiada a Universidade Federal de Tocantins pelo programa de extensão Universidade da Maturidade, que promove cursos e palestras para pessoas a partir dos 45 anos. O projeto já conta com mais de 600 alunos e busca incentivar pessoas mais velhas a estudarem. O governo do estado de Alagoas foi premiado por dois projetos inovadores: o programa Vem Que Dá Tempo, que acolhe pessoas que abandonaram os estudos, e o cartão Escola 10, que distribui bolsa permanência para os alunos se motivarem a continuar indo à escola. O governador de Alagoas, Paulo Dantas, contou que viu diferença nos resultados da educação do estado após o início dos programas.
Alagoas era o estado que tinha a pior educação de todos os estados do Brasil. Pelo ranking da CLP, o ranking de competitividade do ano de 2023, Alagoas já está em 14º colocado. Esperamos agora subir ainda mais posições agora na nota do IDEB do ano de 2023.
A premiação da Comissão de Educação para projetos na área leva o nome de Darcy Ribeiro para homenagear o antropólogo, professor, escritor e político, fundador da Universidade de Brasília e um dos maiores defensores da educação no Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Brenda Costa.
Deputados discutem a posição do Brasil na Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. A repórter Carla Alessandra acompanhou.
Em novembro, vai ser realizada a 10ª reunião que discute o Acordo Internacional para o Controle do Tabaco. O Brasil é signatário desse documento e vai participar da reunião. Mas para os representantes do setor produtivo do tabaco, está faltando transparência no posicionamento que o Brasil vai defender nessa reunião. Para discutir o assunto, a Comissão de Agricultura da Câmara realizou uma audiência pública com representantes do governo e do setor produtivo. O deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, afirmou que reduzir a produção brasileira de tabaco não atende a nenhum interesse, nem econômico e nem de saúde, e ainda vai trazer prejuízo para os produtores e municípios.
Se nós não plantarmos fumo aqui, vamos certamente ter cigarro de outros lugares. Hoje, por exemplo, temos mais de 50% do cigarro que entra no Brasil, entra no descaminho, no contrabando, ou por fábricas clandestinas dentro do Brasil, com marcas, ou então vindo normalmente do Paraguai, a quantidade enorme de cigarro que entra no Brasil sem nenhum controle. E os males que ele causa é que no mesmo caminhão que vem o cigarro, vem a droga, vem a arma, vem tudo que está nas grandes gangues.
A representante do Ministério da Saúde, Vera Luiza da Costa, afirmou que o consumo de tabaco vem diminuindo ao longo dos anos e a pasta está empenhada em fazer com que os produtores que queiram possam migrar para outros tipos de produção.
É preciso proteger a parte mais frágil da cadeia produtiva do fumo, que são os plantadores de tabaco. E nisso o governo, o Ministério da Saúde e a Comissão Nacional para a Implementação da Convenção Quadro, além de todos os membros da CONIC, são uníssonos no sentido de que nós estamos aqui para defender esses trabalhadores, esses municípios e para fazer com que essa transição seja menos dolorosa no futuro, a médio e a longo prazo.
Mas o representante da indústria do tabaco, Iro Schunk, afirmou que nos últimos 8 anos as exportações de tabaco brasileiro giram em torno de 500 mil toneladas por ano, representando US$ 2 bilhões. Já o representante dos produtores de fumo, Marcílio Laurindo, pediu que o processo de discussão seja transparente e que os produtores sejam incluídos em todas as fases do debate.
O que aflige o nosso segmento de produtores, muitas vezes nesse momento de pré-COVID, é exatamente não ter um norte, não ter uma posição, não ter uma informação daquilo que será levado para esse evento próximo. Isso já ocorreu em todos os eventos anteriores, está se repetindo nessa vez.
O representante do Ministério das Relações Exteriores, Ricardo Pires, destacou que o texto da Convenção Quadro do Tabaco, assinado pelo Brasil, garante proteção aos produtores.
O Brasil interpreta que, dentro da convenção, não há proibição à produção do tabaco ou restrição a políticas nacionais de apoio aos agricultores que atualmente se dedicam a essa atividade. Toda declaração interpretativa é um documento público, enfim, na internet é muito fácil de acessar esse texto. Eu posso afirmar que com 200% de certeza que a delegação brasileira que eventualmente estiver representando o país na conferência das partes vai seguir essa declaração interpretativa. Isso é dado, assim, é uma posição do Brasil enquanto país.
Ricardo Pires disse ainda que, em relação ao contrabando de cigarros, o Ministério está realizando iniciativas de cooperação com o Paraguai, principal porta de entrada desses produtos. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Câmara entrega prêmios Hilda Arnes a defensores de direitos dos idosos. A repórter Maria Neves nos conta quais foram os premiados.
Durante a entrega do prêmio Hilda Arnes, reconhecimento a indivíduos e instituições que se destacam na promoção dos direitos de pessoas idosas, o deputado Aliel Machado, do PV do Paraná, destacou o papel da Câmara dos Deputados na defesa dos idosos. De acordo com o parlamentar, cabe à Casa cobrar a implementação plena do Estatuto da Pessoa Idosa, assim como a destinação de recursos para a oferta de serviços a essa parcela da população. Aliel Machado preside a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, que, juntamente com a Segunda Secretaria e um deputado de cada partido com representação na Câmara, escolhe os ganhadores do Prêmio Hilda Arnes. O prêmio é concedido anualmente desde 2017. Aliel Machado destaca que, apesar da necessidade de mais investimento, o Brasil é referência em políticas públicas voltadas ao idoso.
O nosso país é uma referência. Nós temos, por exemplo, o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, que é uma ação concreta que poucos países do mundo têm nas condições que nós temos aqui. Nós temos um Estatuto da Pessoa Idosa que completou 20 anos, que vem se adequando anualmente, mas que é uma referência também. É uma discussão, um debate que a gente vem fazendo, agora sempre brigando para garantir os recursos e garantir essa implementação.
Esse ano, o prêmio foi concedido a 5 pessoas e instituições, uma delas o Papa Francisco. Outra personalidade homenageada foi Vicente Faleiros, do Distrito Federal, que é assistente social especialista em gerontologia e professor emérito da Universidade de Brasília. Faleiros é integrante de um grupo de trabalho sobre envelhecimento ativo e pesquisador do tema. O especialista acredita que a maior contribuição à velhice é ensinar o aprendizado do envelhecimento. Segundo afirma, é necessário entender que a velhice não chega de repente. É um processo que precisa ser entendido como uma conquista. O maior desafio de quem envelhece no Brasil, na opinião de Faleiros, é a desigualdade.
O envelhecimento no Brasil é muito desigual. Apesar de haver uma política de transferência de renda, como o BPC, Bolsa Família, o desafio é a eficácia dessas políticas. Elas precisam ter mais acessibilidade e melhorar as condições de toda a família, porque o ônus do desemprego muitas vezes recai sobre a pessoa idosa, o ônus de sustentar a família, e quase não sobra para a própria pessoa idosa aquilo que ela necessita para sobreviver com dignidade.
As instituições premiadas foram a Associação dos Aposentados Pensionistas e Idosos de Içara, em Santa Catarina, a Instituição de Longa Permanência Lar da Vovó, em Minas Gerais, e o Grupo de Teatro da Terceira Idade, Coletivo Sem Ribalta, do Rio de Janeiro. De acordo com o diretor do grupo teatral, Sebastião Benedito Xerém, o teatro desempenha papel fundamental na socialização e até mesmo na autonomia dos idosos.
O teatro é muito importante na vida do idoso, porque ele mexe com o raciocínio, mexe com a cabeça, a pessoa volta a memorizar, e isso é muito importante. Muitas das vezes chega lá o idoso pacato, não fala direito, fica encolhidinho, e ele vai convivendo com outras pessoas, e através da interpretação, da improvisação, ele vai se vivendo, e daqui a pouco está falando à vontade.
Criado em setembro de 2017, o prêmio homenageia a pediatra Hilda Arnes. Nascida em Forquilhinha, em Santa Catarina, em 1934, a médica se notabilizou pela atuação em causas humanitárias. A ativista foi vítima do terremoto do Haiti, ocorrido em janeiro de 2010, onde estava em missão humanitária para implantar uma pastoral da criança. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Debatedores defendem diploma de jornalismo como remédio contra notícias falsas. O repórter Murilo Souza explica a questão.
Deputados, professores, empresários e sindicatos defenderam, em audiência pública na Câmara dos Deputados, o diploma em jornalismo como remédio para a desinformação e a divulgação de conteúdos falsos. Eles sugeriram a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição, já aprovada pelo Senado, que reinstitui a obrigatoriedade do documento para o exercício da profissão no Brasil. O debate foi promovido pela Comissão de Comunicação. A presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, Samira Cunha, acredita que em um cenário onde a maioria da população se informa por redes sociais, é fundamental qualificar cada vez mais o jornalismo praticado no Brasil. Para ela, o jornalismo profissional é o antídoto contra a onda de desinformação e de notícias falsas que atinge todo mundo.
Vivemos uma sociedade que se baseia em mentiras propagadas em larga escala, com objetivos específicos, e deixamos de lado o papel de um profissional que se capacita no mínimo 4 anos para exercer essa atividade tão fundamental para a democracia.
A presidente da Federação Nacional dos Jornalistas revelou ainda casos de menores e de analfabetos com registro profissional no Brasil. Em 2009, após 40 anos de vigência da regulamentação que exigia o diploma de nível superior para o exercício de jornalismo no Brasil, o Supremo Tribunal Federal decidiu que qualquer pessoa, independentemente de formação, pode assumir as funções de jornalista. Armando Hollenberg, diretor da Associação Brasileira de Imprensa, disse que a decisão é um retrocesso e alertou para consequências desastrosas para a sociedade.
O jornalismo é tudo que não tem a ver com a mentira. Então, dentro do jornalismo, cabe a liberdade de expressão. Mas dentro da liberdade de expressão não cabe a mentira. Então a mentira interesseira, a mentira odienta, a mentira articulada, um pouco mais de 24 horas pode trazer prejuízos enormes para a sociedade, não é? Às vezes não é nem possível fazer uma retratação equivalente.
Jornalista e professor, o deputado Amaro Neto, do Republicanos do Espírito Santo, que propôs o debate, defendeu a formação em jornalismo como instrumento de garantia da qualidade do trabalho e apoiou a aprovação da PEC.
Acredito que um grande passo para até acelerar o debate ainda maior quanto a fake news é a volta do diploma de jornalismo ser obrigatório e, através dessa PEC que está parada aqui na casa, a gente pode conseguir êxito.
Em análise na Câmara dos Deputados, a proposta de emenda à Constituição 206 de 2012 reinstitui a obrigatoriedade do diploma de nível superior específico em jornalismo para o exercício da profissão no Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Comissão de Agricultura aprova a destinação de terras devolutas da União para os estados. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou a votação.
A Comissão de Agricultura da Câmara aprovou projeto que regulamenta destinação de terras devolutas para permitir que os estados assumam a gestão de áreas não prioritárias para a União. As terras devolutas são terras sem finalidade pública e que também não fazem parte de nenhum patrimônio particular. Portanto, são áreas sem titulação. De acordo com o texto aprovado, após ouvir o Conselho de Segurança Nacional, a União deve declarar previamente o seu interesse ou não em áreas localizadas em terras devolutas pleiteadas por estados. Aquelas que não forem definidas como indispensáveis passarão para os estados. O relator do projeto, deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, disse que a medida pode acelerar os processos de regularização fundiária das terras devolutas, que são objeto de questionamento jurídico.
Nós queremos que os estados tem a prerrogativa de regularizar as terras que são da faixa de fronteira da União. Então, a União poderá, através de qualquer instrumento jurídico, passar a gestão da área de fronteira para os estados. O estado pode autorizar abrir uma estrada, pode autorizar abrir uma cidade, pode autorizar fazer uma construção de uma infraestrutura, pode legalizar quem está ocupando manso e pacificamente e produzindo naquela área, mesmo sendo de fronteira.
O relator afirma que os estados podem, a princípio, não estar preparados para esse tipo de atuação.
Mas ele está mais próximo da faixa de fronteira, tem mais recurso humano, tem mais equipamento, tem mais estrutura para vigiar melhor a faixa de fronteira do que a União, que tem fronteira no Brasil inteiro. Então é mais fácil, é mais plausível para os estados fazer essa gestão da faixa fronteira.
Atualmente, a Constituição estabelece que as terras devolutas indispensáveis são propriedades da União. As demais pertencem aos estados. As indispensáveis são as destinadas à defesa das fronteiras, a atividades militares, às vias federais de comunicação e à preservação ambiental. O projeto aprovado traz alguns parâmetros. Áreas onde estejam cidades ou com atividades agropecuárias e extrativistas não farão parte das terras devolutas da União e serão regularizadas pelos estados. O projeto de autoria do deputado Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, será analisado agora pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional e não precisa passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara é Notícia, com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Brenquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999789080. Ótima terça para você. Encontro marcado amanhã a partir das 7h30. Tchau, tchau.
Câmara é notícia.